O técnico Felipe Fábio Dias está indignado, fazendo gesto, acabou, não tem...
Isso é uma vergonha, absurdo.
É, foi o que eu falei, eles estavam procurando um lance para anular o pênalti, só isso. Porque realmente você, acho que ficou em dúvida então, aí o VAR, né, no mínimo o VAR deve ter ficado em dúvida, poxa, será que tá impedido ou não? Não é clara aqui a marcação, daí faz o quê? Aí tira a decisão do árbitro dentro de campo e na dúvida você tira o pênalti.
Exato, é absurdo o que a gente vê no estádio Mineirão em Belo Horizonte. A Chapecoense tem um pênalti retirado, já teve um gol que foi também anulado, gol do Bolassi, e ali ficou também, já gerou dúvida naquela, se participou ou não o Jean Carlos, que pra mim, ele não participou.
E o VAR não chamou, o VAR decidiu ali que ele decidiu. Participou.
Duas vezes, vem Jean Carlos, vai dali um balaço no meio da rua. A situação já tá difícil pra Chapecoense, aí quando tem que lutar contra a arbitragem também, aí fica mais complicado, aí fica impossível, Kleber.
É complicado realmente, pra mim, uma decisão totalmente, tá perdida a arbitragem, uma decisão nada acertada, uma chance de empate, a Chapecoense vivendo um momento difícil. Mas enfim, uma desmarcada então o pênalti, 3 trocas na equipe do Cruzeiro já informa, Oliveira.
Leonir Canepli, 3 minutos voltando para as 6 da tarde, jogos da noite do Campeonato Brasileiro.
Continua Oliveira Júnior, continua o Remo perdendo para o Atlético Paranaense por 2-1, daqui a pouquinho vamos ter Corinthians e Atlético Mineiro às 18h30. Também vamos ter às 20h30 Vasco da Gama e Bragantino, fechando a rodada amanhã, Coritiba e Bahia.
Trocas acontecendo então na equipe do Cruzeiro. Oliveira, tá saindo então o Lucas Romero, camisa número 29, tá entrando o Matheus Henrique com a camisa número 8. Também saindo Cauã Moraes, lateral, camisa número 2, entrando Fagner com a camisa número 23, e também deixando o campo o atacante Caio Jorge com a camisa 19, entrando o Vidiagra, camisa número 25. 25 Vidiagra, então as trocas feitas então pelo técnico.
Vila Real, né?
Vila Real.
Isso, é, Vila Real.
Tá Vila Real, isso.
Tá colocando o jogador do Inter em campo aí, Cleber.
É, Vidiagra, eu falei Vidiagra, não, é Vidiagra.
Vila Real.
Vidia Real, é isso mesmo.
É, o Vidia Real, na verdade, tem o nome daquele time, o Vila Real. Tem uns que chamam de Vila Real, outro Vidia Real, mas é com 2 L's e aí a pronúncia é do J. É Vidia Real mesmo.
Vidia Real, né?
Exato, tá, e joga bem, hein? É rápido, é um, tipo um Sinisterra da vida.
Então tá bom. Acabei notando, inclusive, errado aqui, então Vidia Real.
É a Tropicaba FM 97.7, certamente a Chapecoense vai ter muita reclamação na entrevista coletiva do técnico Fábio Matias, e não é pra menos, porque nada de clareza nas decisões do árbitro da partida. Na derrota parcial da Chapecoense 2-1, reta final do jogo, já chegamos à marca, torcedor, nesse segundo tempo, de 51 e 40 agora, e são 8 minutos de acréscimos, então até 53, e vem a equipe do Cruzeiro, descendo pela ponta esquerda, bola na frente, Matheus Pereira bateu no poste pra fora! Grande jogada da equipe do Cruzeiro, que tá com a braçadeira de capitão agora, Matheus Pereira, mandou de perna esquerda, me pareceu que pegou na trave ou na rede do lado de fora, grande finalização do Matheus Pereira.
Exatamente, recebeu uma bela bola, né, setor esquerdo de ataque, né, à frente, né, com uma, saindo muito bem aí da marcação, né, a Bruno Rodrigues avança, né, acabou avançando pela esquerda e toca na área para Matheus Pereira. O meio campista acabou chutando a bola, passou muito perto, Oliveira bateu no meio da rede, ali no pé da trave, safou a Chapecoense levar o terceiro gol. Vamos a 53, Oliveira, serão 8 minutos de acréscimo.
A imagem da empresa começa pela organização da equipe, com a Rota Uniformes, a sua empresa ganha uniformes corporativos com qualidade, durabilidade e acabamento profissional. Já estamos em 52 e 40, então já vai acabar o jogo.
Poucos minutos, né, Oliveira? Poucos minutos de acréscimo também, porque só na análise dos dois do pênalti, né? É do pênalti não desmarcado, né? São mais dois agora. Vamos a 55. Mesmo assim, 10 minutos ainda, fica um tempo bem reduzido.
É você ligado para a informação do Don Cine. Noite especial é no restaurante Don Cine. Rodízio completo com pizzas salgadas e doces, carnes nobres, massas, risotos e buffet variado. Vem aproveitar você também no restaurante Don Cine. Abasteça com qualidade no posto de conveniência Sangali. Troca de figurinhas da Copa todo sábado a partir das 10 da manhã. Venha fechar o seu álbum, hein? Completar o álbum com as figurinhas da Copa. Tem figurinha repetida. Venha para o posto Sangali. Vem o Cruzeiro. Com o perigo de novo, a equipe do Cruzeiro. Atenção, pintando o terceiro. Bate, a bola pega na marcação e se manda pela linha de fundo. Jogadaça do Bruno Rodrigues. Preferiu a finalização, pegou na marcação e foi para fora. Escanteio.
Exatamente, Matheus Pereira acabou trocando. Toca na área para Bruno Rodrigues. Atacante chuta sem ângulo e a bola desvia. E sai para escanteio. Ele vira finalzinho do jogo. Chapecoense segue sendo pressionado. Escanteio para a equipe do Cruzeiro.
Qualidade que o produtor precisa você encontra na Agrícola Cunhataí, na Avenida 4 de Julho, no centro de Cunhataí. 98319770. É Agrícola Cunhataí. Um abraço, Luiz Lau, que está ligado com a gente. Som, ambiente da sua casa, aí no centrão da cidade de Cunhataí. Aqui para cobrança, Matheus Pereira, Taílio Gerson, nitidamente para segurar essa bola pertinho da marca do escanteio. Toca curto, fica com a bola o Gerson, domina, protege, devolve a bola para Matheus Pereira. Aí é ele que vai pra linha de fundo, vê a marcação da Chapecoense, rouba ali a bola, bate em cima da marcação, a bola se perde pela linha de lado. Vai terminar o confronto já já. 2 para o Cruzeiro, 1 para a Chapecoense. Perdão fez com o João Paulo, teve gol anulado do Bolacier, teve também o pênalti marcado, depois voltado atrás pela arbitragem, num lance no mínimo questionável, no mínimo questionável pela arbitragem, que foi induzida pelo VAR, para ir pro VAR, e aí foi, mas o que ele marcou foi um impedimento que não precisava ir pro VAR se fosse realmente impedido. Situação delicada para Chapecoense, ainda contra a arbitragem, lançamento para a área, Enio, nos braços do goleiro Otávio, agora sim vai acabar, já chegamos a 55, prometidos 10 pela arbitragem, derrota da Chape, no Mineirão, Kleber Heinen, vai acabar o confronto, voto do craque da partida, teu voto Kleber, voto atacadão, momento que apita o árbitro, fim de jogo no Mineirão.
Pois é, apito o final da partida, para mim o craque... Atacadão, Oliveira, craque do jogo, pra mim acho que Matheus Pereira, né, Oliveira? Ataca a camisa número 10, não participou aí do gol, dos gols diretamente, mas por questão...
Participou, né? Sofreu o pênalti, né?
Sofreu o pênalti, enfim, mas é o homem das bolas paradas, enfim, o cara que comanda a partida, o cara que ergue e joga com a cabeça erguida. Pra mim o diferencial dessa equipe hoje do Cruzeiro, pra mim foi Matheus Pereira, craque do jogo.
Tio Sinisterra, que tava na minha lista aqui também, mas também não discordo de você não, Matheus Pereira também, né? Articula todo o meio da equipe do... Cruzeiro e tem pintando cartão lá, Chapecoense pressiona o árbitro.
Eduardo Doma, Oliveira, recebeu cartão amarelo, né? É por reclamação.
Eduardo Doma recebendo cartão, tá aí o craque da partida, craque atacadão, Matheus Pereira, camisa foi... número 10 da equipe
não sei
do Cruzeiro.
Se foi estratégico ou não, mas ele tá um dos pendurados, acho que foi estratégia, né? Porque como ele está machucado, né? Então ele já anula, né, a questão do cartão, ele já estava sofreu com lesão muscular, dificilmente deveria enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, por isso foi lá, reclamou, recebeu o cartão amarelo, então não enfrenta o Palmeiras, claro, tem essa questão da lesão também. Muita conversa, né, Oliveira? Muita conversa de todos os jogadores da Chapecoense com arbitragem. Uma conversa calma, tranquila, nada fora da curva, mas com certeza reclamando desse pênalti desmarcado, onde o VAR chamou pro árbitro analisar impedimento.
Olha o gol.
Tem gol informe.
Gol do Atlético Paranaense, amplia agora. Atlético Paranaense 1, Remo, Atlético Paranaense 3, Remo 1, Oliveira Júnior.
Remo e Chapecoense no mesmo barco aí na zona de rebaixamento. Como é que fica o Z4 do Campeonato Brasileiro com essa derrota da Chapecoense, que permanece na última colocação aí, o Canepli?
Santos com 18 pontos, abre o Z4, Mirassol 18 com 16 pontos, Remo na 19ª colocação com 15 pontos e a Chapecoense na lanterninha com apenas 9 pontos, Oliveira Júnior.
O Santos entrou no Z4 mesmo sem o Corinthians entrar em campo. O Santos jogou ontem, estava fora do Z4 e no saldo de gols, com a derrota de 3-2 para a equipe do Grêmio, estava empatado aí no saldo de gols com o Corinthians, então ficou um a menos, um negativo, né? A menos que o Corinthians, portanto, o Corinthians saiu da zona do rebaixamento, empurrando o seu rival, o Santos. E no Z4, G4 do Campeonato Brasileiro, e também a colocação do Cruzeiro com essa vitória.
Na primeira colocação, o Palmeiras está com 38 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 31. O Fluminense é o terceiro colocado com 30. O quarto colocado é o Atlético Paranaense com 27 pontos. O quinto é o São Paulo com 25. O Cruzeiro, Oliveira Júnior, é o oitavo colocado com 23 pontos.
Tá certo, tá aí a classificação de momento e as informações aí no...
Vamos lá com o goleiro Anderson, concedendo entrevista ao Amazon Prime, né? Ele que tem os direitos aí de entrevistas pós-jogo e também intervalo do jogo, falando dessa derrota para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Goleiro Anderson da Chapecoense.
Apesar da sua atuação, o resultado que fica uma angústia, poderia ter pelo menos um empate, ter saído daqui com a vitória, Anderson?
Boa tarde. Cara, acho que... A gente tomou uns gols que dá pra evitar, cara, são evitáveis. E depois a gente reagiu quando a gente tomou o segundo gol. E os dois lances ali, eu vou ser justo, eu ainda não vi. Mas óbvio que se for interpretativo, vai ser muito mais fácil ele favorecer o Cruzeiro do que o Chapecoense. Amanhã não vai ter ninguém questionando referente a pressionar a arbitragem em relação ao Chapecoense. E é muito mais fácil ele dar pro Cruzeiro. Eu não tô julgando ele, não vi os lances ainda, mas já me falaram que foi interpretativo. Depois eu vou ver com calma, mas é mais fácil, né, cara? Tu favoreceu o lance pro Cruzeiro, que amanhã não vai ter ninguém batendo no árbitro.
Difícil o campeonato de vocês lá embaixo, é complicado, esses pontos fazem falta, né?
Cara, a nossa equipe vem construindo, a gente vem jogando bem, a gente vem ganhando confiança. Só que, como eu falei, a gente vem tomando alguns gols que acabam prejudicando a gente dentro dos jogos. Mas a gente tá confiante, cara, que a gente vai sair da situação... Eu sei que é difícil, mas a gente acredita, senão a gente não estaria entrando no campo.
Tá certo, obrigado, Anderson.
Muito bom, bem, né? Então tá aí o goleiro Anderson, então conversando no pós-jogo, reclamando, claro, da arbitragem e falando justamente de um dos pontos, né, que comentamos durante a transmissão, justamente a questão dos gols bobos, né, que a equipe vem tomando.
Muita coisa na sua vida para chegar até hoje aqui e que você tem muita emoção quando a torcida grita o seu nome. E fazendo gol, que eu acho que é uma coisa que você
Sinisterra.
Adora.
Então,
que
o jogador da equipe do Cruzeiro.
O Cruzeiro e tudo que está acontecendo para você?
Ah, significa muito para mim. Como você falou, eu venho trabalhando muito forte para este momento. Estou muito agradecido com Deus, primeiramente. Com a comissão e a toda a gente que não deixa de crer em mim. E nada, vou seguir trabalhando mais forte para continuar nesta sequência de jogos. O time vem fazendo muito bem trabalho e nada. Agora descansar e preparar o seguinte jogo.
A torcida te apoiou muito, eu vi que a equipe inteira está do seu lado. Como que tem sido o seu progresso fisicamente, mentalmente também? Como que você se vê no Cruzeiro e projeta também o futuro com esse time? Onde você se vê no Cruzeiro?
Não, eu estou muito comprometido com o Cruzeiro desde que eu cheguei aqui. Quizás no início as coisas não aconteceram como nós queríamos, mas é um processo, não? Agora estamos melhorando, jogando muitos minutos e isso é muito bom para mim. Agradecer a torcida por o apoio sempre. E nada, isso apenas é o começo. Como te falei, ahorita nos quedan dois jogos muito importantes. Vamos a trabalhar forte para sacar 3 pontos.
Sinistro é um bom apelido? Nickname, como a gente fala aqui?
Sim, eu gosto quando falam. Um abraço e muito obrigado a toda a gente.
Obrigada, viu?
Muito bem, então tá aí o colombiano... Sinisterra, então emocionado, inclusive, né, falando aí com a Amazon Prime, que hoje transmitiu, né, essa partida através da TV, enfim, então tá aí, em fim de partida, e a Chapecoense segue, né, com essa sina, e o Fábio Matias segue Oliveira sem somar, sem vencer no Brasileirão Série A.
Em outros tempos já estaria demitido, né, mas agora, eu não sei... Eu já venho falando há um bom tempo e estou repetitivo aqui, mas o problema da Chape não é técnico. O problema é o elenco, gente. É fraco o elenco. Não tem elenco para a Série A e não é porque perdeu agora. Mesmo quando jogou contra a equipe do Botafogo, e a gente falava que se não colocasse vontade 5, 10 vezes a mais do que o Botafogo, ia levar outro atropelo do Botafogo na Copa do Brasil. E acabou fazendo dois grandes jogos, os melhores da temporada contra a equipe do Botafogo na Copa do Brasil. Mesmo com a derrota lá, pelo placar de 1-0, foi uma partidaça da Chapecoense. E aí depois, em casa, é o melhor jogo há muito tempo da Chapecoense, em termos tático, em termos de vontade. E venceu pelo placar de 2-0, revertendo a desvantagem sofrida no primeiro confronto. Agora, nesse jogo aqui, nesse confronto, a gente vê a qualidade, né? A Chapecoense é muito abaixo, a qualidade do seu adversário. E está afundada na lanterna do campeonato, né? Tem que planejar a parte aí da temporada que vem aí na Série B do Brasileiro. A Chapecoense está numa situação delicadíssima. Eu acho que acertou a Chapecoense de abrir, de certa forma, mão, não abrir mão do Brasileiro, mas focar na Copa Sul-Sudeste, porque se tem chance de título e de dar uma esperança, uma moral para a Chapecoense, é a Copa Sul-Sudeste. Brasileiro, gente, desculpe, mas a Chapecoense já está eliminada, já está rebaixada, não tem como. É, 9 pontos, né? Não soma, eu falava isso, eu até quero buscar na censura, algumas rodadas atrás, eu disse que a Chapecoense não somaria até o fim do turno mais nenhum ponto, depois daquele confronto. E eu vou até buscar, já passou, acho, uns 3, pelo menos, jogos, e aí tem mais agora contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Brigando pelo título, o Palmeiras não é muito superior à Chapecoense, e jogando em casa, então, nem se fala. Então, a Chapecoense não vejo nem fazer frente à equipe do Palmeiras. E depois, para voltar da Copa, já tem de cara o Flamengo, no Maracanã, que está brigando pelo título. Então, não vejo a Chapecoense fazendo mais nenhum ponto aí nesse turno do campeonato. E aí tu começa um retorno com 9 pontos.
Exatamente.
Quanto que tem o primeiro fora do Z4 ali? O
18, né?
18 pontos e que joga agora. Vai a 21. O Atlético Mineiro provavelmente ganha do Galo. Aí fica quem abaixo? O Vasco joga em casa... Também possivelmente ganha. Digamos que o Vasco e o Corinthians vençam. Quem é que fica com menos pontos fora aí? É o Grêmio, né? Com 21. Grêmio Inter tem 21, né? Então a Chapecoense hoje tem 9, são 12 pontos. É isso, né? 12 pontos vai ficar depois dessa rodada, ou pode ficar 12 pontos para sair do Z4. 12 pontos são 4 jogos.
Mas os outros times não vencendo, né?
Exato. Ninguém pode tomar ponto na frente da Chapecoense. A Chapecoense tem que vencer os 4. Aí serão 4 jogos para a Chapecoense ter mais 14, mais 15, né, pela frente, que são 19 rodadas. Daí mais 15 para a Chapecoense começar. É incrível, tu faz uma matemática que nem a matemática acredita, né? É a situação delicada da Chapecoense. Brasileirão, eu abriria a mão do Brasileiro, chama. Demite o técnico Fábio Matias, né? Que sinceramente não devia ter vindo. Vai trazer um cara da Série C que me diga o título de expressão que teve aí o Fábio Matias. Aí tu traz pra resolver, pra ser a solução da Chapecoense? Pelo amor de Deus. Então, tira o Fábio Matias, que pra mim não é ele o culpado, não tô falando isso. Eu digo, reduz custo, o máximo que tu puder. Se é pra perder com o time investindo aí, será que o folha de pagamento da Chapecoense hoje tu pode buscar essa informação, Kleber? Mas deve estar 6 milhões, né? 6 milhões. Cara, pra quem investir 6 milhões num time que tá perdendo tudo? Então pega e coloca a base, coloca a garotada ali pra aparecer no futebol, né? Investe, faz aí ingressos lá embaixo, né? Reduz aí, tu pode reduzir no mínimo uns 4 a 5 milhões. 1 milhão tu faz uma folha com os atletas da casa, deixa os caras jogar. Coloca os atletas da casa, valoriza, apareça para o cenário nacional, aproveite esses jogos, né, contra grandes do futebol brasileiro para mostrar os potenciais atletas, que tem muitos atletas da base, né, tem muitos atletas que estão aí para aparecer, que a Chapecoense pode ganhar dinheiro com eles. Valoriza esses atletas, porque se é para perder com um time gastando 6 milhões, então perde com um time gastando 1 milhão. Não é verdade?
E Oliveira, só para reforçar...
E aí planeja a Série B.
Reforçar esse teu pensamento, eu acredito que além de tudo tem a arbitragem que se for um lance que nem o de hoje, se for na dúvida, marca contra a Chapecoense também.
É mais fácil, né?
Tudo Sim. isso vai pesar até o final do campeonato também. O que você falou, mais isso ainda, né?
Eu não bato na arbitragem pelo seguinte, que a Chapecoense não tem time. Então, tipo, não dá pra... A gente vai,
mas na dúvida, eu penso na dúvida.
Não, né? Na dúvida vai sempre ser contra a Chapecoense. Quando ele vai pro VAR, gente, eu já disse, já foi, já esquece. Quando ele foi, já vai induzido a mudar a opinião. Né? Quando é favorável, principalmente, a um time comparado a Cruzeiro e Chapecoense, né? Financeiramente, né? Nacionalmente, internacionalmente, um time disputando a Libertadores com Ronaldo Fenômeno, né? Há pouco tempo lá, comandando a parte... que é uma SAF, né? Então, enfim, É muita coisa que envolve. E claro que vai pesar a balança sempre mais, né, pro lado adversário. Agora, a Chapecoense, o time da Chapecoense não é time para Série A. Quando vai montar um time, tem os dois lados, porque disse bem o presidente da Chapecoense, né, Kleber? Que ele também não iria fazer loucura e nem deve. Porque Quem diria que a Chapecoense, com uma folha de 20 milhões que tem Grêmio hoje e Internacional, quem diz que a Chapecoense, com uma folha dessas, estaria hoje brigando na parte de cima da tabela? Quem garante isso? Então não quer dizer que você não está investindo tanto, você vai estar brigando, se eu tivesse investido mais, estaria lá em cima. Nada garante isso. Então a Chapecoense poderia hoje estar na mesma situação e endividada ainda. Então nessa parte financeira, eu acho assim que a diretoria tem feito certo. Só que fica o lado do torcedor. O torcedor não quer saber da parte dos cofres, né? O torcedor não quer saber do dinheiro lá. O torcedor vai lá, paga o seu ingresso e quer ver o time representando bem. Então monta uma equipe, caia na realidade e jogue como tem a nossa qualidade. Nós não temos, a Chapecoense não tem um time para bater de igual para igual contra esses grandes do futebol brasileiro. Tem 3 ou 4 times que a Chapecoense consegue jogar de igual para igual. Então faça com esses times um jogo de igual para igual e contra os outros joga na retranca. Vai jogar com 3 zagueiros, coloca mais ali 2, 3 volantes, mas se retranca, joga por uma bola. Porque senão vai ser sempre assim, a Chapecoense vai ser sempre amassada, vai ser sempre dominada. É, e vai torcer para dar uma sorte danada para buscar um empatezinho, como foi lá com o Vasco da Gama, né? Um empate como foi contra o Coritiba. Empates assim, né? Aquele pontinho. Não dá para viver assim numa Série A. O torcedor não merece esse sofrimento todo. Precisa fazer um time que vá pelo menos brigar pela Chapecoense. É um time, esse time até tem vontade. Eu não vejo um time fazendo corpo mole, mas falta qualidade. E a qualidade não depende de você. O jogador pegar a bola, se eu pegar a bola, me coloca lá no ataque da Chapecoense hoje. Eu pego a bola, vou fazer o quê? Eu tenho muita vontade de fazer gol, mas eu não tenho qualidade. Eu vou ficar um ruim com vontade, né? Então não adianta. Contrataram mal. O time não é time para a Série A do brasileiro. Tá resolvido. Chapecoense tem 9 pontos, vai jogar, infelizmente, a Série B do Brasileirão do ano que vem.
Oliveira.
Oi.
Se falando em arbitragem e VAR, o VAR tirou o terceiro gol do Atlético Paranaense. Então, 2-1, continua no momento. Terminou agora o jogo, então. Remo 1, Atlético Paranaense 2.
Legal, tá aí a informação na 97.7, você curtindo o Campeonato Brasileiro. Chapecoense foi derrotada pelo Cruzeiro, placar de 2-1, craque do jogo foi Matheus Pereira, gols marcados por Caio Jorge e Sinisterra, e o gol da Chape foi marcado pelo João Paulo de cabeça, aliás, um golaço que subiu sozinho, né, Kleber, para fazer o gol. O João Paulo, tu olha assim, parecia um prédio e do lado as cabanas, né, a defesa ali, tava até o Gerson, né, na jogada lá, mas não sequer saiu do chão. Ficaram olhando, subir, e acreditou ali o João Paulo, que historicamente a Chapecoense, os seus zagueiros, né, pega ali quantos gols tem o Doma, né, quantos gols já fez o Bruno Leonardo também. Então a defesa da Chapecoense vai muito bem no ataque.
Isso.
Melhor que os atacantes, né, nessa jogada aérea.
É, exatamente, a jogada aérea sim, o próprio Walter Klar também, né? Sempre, inclusive ainda é o artilheiro da equipe na temporada, então tem essa característica, né? A característica que o técnico Dalpozo tinha, né? Essa questão de sempre aparecer aquele elemento surpresa, né? Dentro da área. E hoje o Paulo aí conseguiu fazer um belo gol, mas que não foi suficiente, né? A gente sabia, né, Oliveira, dessa missão complicada aí da Chapecoense de conseguir pontos jogando aqui. De conquistar pontos jogando aqui no Mineirão, mas, né, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor aí com de repente se a arbitragem fosse um pouquinho diferente. Claro que o técnico vai falar muito em cima disso, em relação à arbitragem, enfim, tal e coisa, mas como você bem falou, é uma equipe que tecnicamente é fraca, né? Não é fácil você fazer frente. A gente vê outras equipes, né? Mirassol, Remo, né, que são equipes que vão estar lutando. Acredito que o Mirassol não, mas hoje é o 16º colocado, o Remo, mas eles vão somando pontos. O Remo ganhou do Botafogo lá no Nilton Santos, Mirassol ganhou do Internacional no Beira-Rio, né? O Vitória, que agora se distanciou de vez aí da zona de rebaixamento, enfim, são equipes que volta e meia conquistam aqueles pontinhos que fazem com que a equipe fique perto de sair pelo menos do C4. A Chapecoense nem isso está fazendo, né? São apenas 9 pontos conquistados, é apenas uma vitória, justamente a primeira vitória, né? Então já são 15 jogos sem vitória, né? Em 15 jogos sem vitória, isso é algo complicado, né? São 9 derrotas, 6 empates. Então sempre é uma campanha complicada. Trazendo aqui também, aproveitar e trazer os números aí dessa partida. Então aqueles em relação a percentual de posse de bola, Cruzeiro 61% contra 39%, passes 465 do Cruzeiro contra 253 da Chapecoense, acerto maior do Cruzeiro 85 contra 75, passes errados, Cruzeiro até errou mais passes, 70 contra 62. É a questão do ataque, o Cruzeiro finalizou 18 vezes contra 8 da Chapecoense, né? Foram 7 no gol do Cruzeiro e quatro no gol da equipe da Chapecoense. Inclusive, primeiro tempo, a Chapecoense não teve nenhuma finalização, nem para fora, não teve nenhuma finalização. Finalização zero na primeira etapa. Em relação em impedimentos, Chapecoense teve 2 impedimentos contra nenhum impedimento da equipe do Cruzeiro. Defesas, 8 da Chapecoense contra 1 do Cruzeiro. Desarmes, Cruzeiro desarmou mais, 15 contra 11. Em relação a cartões, 2 cartões amarelos para a Chapecoense, né? Um para o Vinícius e outro para o Doma, que estava pendurado, não enfrenta o Palmeiras na próxima rodada, mas ali foi mais um cartão amarelo para zerar cartão, porque ele já tinha sentido lesão, dificilmente iria enfrentar o Cruzeiro ou o Palmeiras na próxima partida, então justamente para zerar o cartão. E tivemos um cartão amarelo para a equipe do Cruzeiro. Então tá aí, destaque os números dessa partida de Cruzeiro 2, Chapecoense também 1. Aí, oi.
Nós temos a Chapecoense, tem a competição, tem a Copa Brasil, né? Que na terça-feira, tem o sorteio, então, às 11 horas, na CBF, os 16 clubes, entre elas a Chapecoense está, vão estar então para o sorteio aí, para ver os confrontos da Copa Brasil. Aí, quem sabe, é uma competição para a Chapecoense.
Quem sabe, né?
Contar com a sorte que teve no jogo contra o Botafogo, né?
Exatamente. De repente, acho que focar justamente na Copa Sul-Sudeste, né? Que inclusive na última semana, na quarta-feira, a Chapecoense adotou a estratégia de jogar com o time titular a partir dessa fase. Venceu o Novo Horizontino lá 2-0. Acho que aqui já está encaminhada. Próxima quarta-feira joga aqui na Arena Condá. E poderá enfrentar o Avaí, que acabou empatando em 2-2 fora de casa contra a equipe do Volta Redonda. Então, acredito que o Avaí possa estar passando, né? Porque agora joga em casa na Ressacada. Então, acho que seria algo interessante, né? Chapecoense batalhar justamente para ficar campeão, né? Da Copa Sul-Sudeste, que querendo ou não é um título nacional. E, de repente, buscar aí, dependendo daí do sorteio, que agora não tem essa questão de pote 1, pote 2, não, é tudo.
Todos num pote só.
É tudo num pote só e vai sendo sorteado. Então,
podemos ter Chape Inter, podemos ter Grenal, Chape Grêmio e tal, né?
Exatamente. Então tem todo mundo pro sorteio. Então tomara que a Chapecoense tenha essa sorte também, de repente não estar pegando um time tão forte assim, de decidir em casa novamente e de repente buscar passar mais uma fase, né, para engordar de repente um pouco os cofres da Chapecoense, porque a Série A realmente tá difícil, tá complicado, são 16 jogos e apenas 9 pontos ganhos, né? E aí você imagina, poxa, tem mais então aí 3 jogos, né, para Chapecoense, porque tem um jogo atrasado contra o Bahia, são mais 3 confrontos. E a Chapecoense tem. Aí você pensa o seguinte, para terminar o primeiro turno, tá? 3 jogos. Aí você pensa o seguinte, poxa, vai terminar o primeiro turno? Quantos pontos vai fazer? E aí tem o segundo turno. Se manter a média, não chega a 25 pontos, né? Então realmente vai ter que fazer um segundo turno aí, vai ter que fazer algo muito fora da curva para se manter na elite do futebol brasileiro. Aí depois, a gente vai ter posto daqui a pouquinho, inclusive aguardando a coletiva de imprensa do técnico Fábio Matias, e aí vem a pergunta novamente:
Vocês não perceberam, Oliveira e Canepre também, a diferença da Chapecoense quando entrou o Jean Carlos? Então é realmente naquela, naquela jogada da sequência de defesas do Otávio, né? Primeiro no chute do Bolassi, uma defesaça do Otávio, espalmou para o meio e depois no, na marca do pênalti, o Igor Meritão acabou chutando, claro, estava pressionado e acabou meio que tipo, chutando de bico, mas foi uma pancada, o goleiro Otávio estava caindo para a esquerda, ele conseguiu fazer a defesa com os pés e ali foi uma jogada, foi uma jogada do Jean Carlos, uma espetada de bola perfeita para o Bolassi, é toda a bola, é a bola que o atacante quer. E aí você vê esses dois jogadores no banco, eu não consigo acreditar, não consigo ver, né, essa teimosia aí do técnico de não colocar um cara de marcação ali no meio, aliás, um cara de meia, entende? Então joga com dois atacantes, não precisa de repente jogar com os três, né, joga com Marcinho e Enio, sei lá, ou joga com Bolassi no meio... E um do lado e coloca o Jean Carlos para cair um desses lados quando dependendo da jogada. Aí você não tem esse jogador de meia, de repente jogar com três zagueiros, tá tudo certo, dois volantes ali, dois laterais, tá tudo certo. Mas dali para frente a diferença que deu quando o Jean Carlos entrou em campo, claro, ali a diferença foi quando ele tirou um zagueiro, aí tinha três atacantes, dois volantes e um meia. Mas realmente é uma algo que todo time busca, né? Ter esse camisa 10, e é uma dificuldade hoje você ter esse camisa 10. Você pega, por exemplo, hoje o Grêmio não tem um camisa 10. Aquele camisa 10, o Internacional tem o Alan Patrick, que é um cara clássico aí da 10. Aquele Grêmio não tem, ele improvisa e bota o Arthur, que é volante, para fazer essa função. Bota o Bright White, que agora fez uma boa partida na Sul-Americana, jogando mais recuado, e ontem já jogou assim. E a Chapecoense tem dois, claro, não vamos querer comparar Alan Patrick e a Jean Carlos, mas enfim, mas é um camisa 10. E a teimosia do técnico não coloca em campo nem o Jean Augusto, nem o Giovanni Augusto, nem o Jean Carlos. Tem uma diferença nítida, né, Oliveira, em relação quando entrou Jean Carlos, camisa 10, faz girar a bola, né, Oliveira?
Com certeza, é um jogador indiscutível, da qualidade técnica dele, e melhora muito quando ele entra. Concordo muito com você, né, assino embaixo, e aí parece que é só nós que vemos, né, só a imprensa, só o torcedor, e o técnico não consegue ver. Ele vinha jogando, vinha tendo sequência, era ele mesclando ali com o Giovanni Augusto, até para mim, eu gostaria de ver os dois jogando juntos, né? Mas eles vinham quando saía um, entrava o outro e mantinha a qualidade também. Eu acho que é uma opção boa. Um joga 45 minutos, outro joga os outros 45. Tu consegue manter a qualidade e o vigor físico ali no meio campo. Apesar que, para mim, são dois com características bem diferentes. São dois jogadores que o Giovanni Augusto, ele prende mais a bola. Ele é um jogador que administra mais a posse de bola. O Jean Carlos é mais um meia atacante do que um meia. Ele arma bem, ele vira para todos os lados, ele cai pelas beiradas de campo. É um jogador mais rápido e que chuta mais do que o Giovanni Augusto. Então, gostaria de ver os dois jogando juntos. Mas se não quer que colocar os dois juntos, pelo menos um dos dois tem que estar. Ou tá Giovanni Augusto, ou tá o Jean Carlos. Não dá para ter os dois fora. Não consigo entender ver os dois fora de campo. Né? Os dois jogadores, com a qualidade que tem, estarem fora de campo. Tu vê o banco e o time sofrendo para ter posse de bola, para ter finalização. E aí coloca eles entram e dão resposta. Aí no próximo jogo tu pensa, não, agora vai ter a oportunidade de sair jogando ou jogar mais tempo. É a mesma coisa. Então, são coisas que não dá para entender. E eu respeito muito a questão do técnico. O técnico tem a sua visão, tem a sua cabeça. Se tu conversa com 4, 5 pessoas, cada um vai ter uma opinião sobre determinado jogador. Então, não tem como dizer que a minha opinião é a correta. O técnico tá lá trabalhando dia a dia com os atletas e ele tem os seus motivos por escalar esse ou aquele. Mas se tá dando errado, muda. Tá dando errado do jeito que tá, tu não tá ganhando do jeito que tá, por que tu vai continuar, até quando? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Fábio Matias, né, na entrevista coletiva, é justamente essa, dizer, Fábio, seguinte, o time tu tem testado, tu vem numa forma de jogar e essa forma não tá dando certo, vai continuar insistindo até quando com essa forma? Vai insistir até quando com esses jogadores? Não dá pra aceitar que, perdemos só de dois, perdemos só de um, conseguimos um empate. Chapecoense não pode viver só disso. É muito pouco para Chapecoense. Então é complicada a situação, mas tem jogadores que pelo menos pode... A Chapecoense já tem um elenco com poucos jogadores com qualidade de Série A. E aí esses jogadores tu não utiliza? Então realmente eu fico sem entender também o motivo de não utilizar esses jogadores que têm tanta qualidade, que podem fazer a Chapecoense jogar com um jogo mais equilibrado, e eles estão lá esquentando o banco de reservas, Cleber.
Exatamente, são coisas, são situações que você pensa, né, que você analisa e você tenta entender, mas não entende, né, a questão dessa, de ter esses camisa 10 aí no banco, enfim, e tão pouco utilizados. Hoje o Giovanni Augusto, se é que sequer entrou, claro, você jogando contra o Cruzeiro no Mineirão, lógico que você não vai colocar o time para cima, jogar de igual para igual, claro que não vai, você não vai fazer isso, né? Mas é um esquema que o Fábio Matias está adotando, né? Esse esquema aí com 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e 3 atacantes. Aí na teoria dele é que o Enio faça essa função aí de armador, mas por que você pega um atacante então para fazer a função, para recuar um pouco mais? Se você tem essa figura no banco, se você tem esse jogador no elenco como Giovanni Augusto ou como Jean Carlos, mas enfim, são as teimosias aí do técnico Jean Carlos, que por enquanto não venceu ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, ele comandando. A Chapecoense segue então afundada no Z4, apenas 9 pontos conquistados em 16 jogos, aguardando ainda a coletiva de imprensa para tentar achar uma explicação. Fábio Matias vai tentar explicar essa derrota no Mineirão. Vamos lá, trazendo também, hoje nós tivemos o Estadual de Futebol Amador, né? Leonir Canepli, para trazer informações também, você que está ligado aí na nossa região, toda a região aí sendo movimentada, quartas de finais, jogos de ida, times que agora é outra fase, né? Agora sim que o investimento vem, né? Se até agora tinha um pequeno investimento dos clubes no futebol amador, agora sim o investimento vem grande, e tivemos 4 grandes jogos hoje, né, Canepli?
Sim, Kleber, nós tivemos o Inter de Peritiba perdendo em casa pro Aliança de São João do Oeste por 3-1, o Ipanema de Mundaí venceu o Ajap de Pinhalzinho por 3-1 também, o São Lourenço Futebol Clube perdeu em casa para o Cometa de Itapiranga por 1-0, e o Grêmio de Pinhãozinho perdeu para União de Concórdia por 1-0. Os jogos de volta serão no próximo domingo, dia 31, as partidas de volta, então, né?
Exatamente.
Mas aí clareou bastante a classificação, né?
Clareou, né?
Clareou muito.
Tivemos 2-3-1 fora de casa, né?
O Inter de Peritiba perdeu a Aliança de São Lourenço do Oeste por 3-1. O Ipanema venceu 3-1 o Ajap em Mundaí.
Em casa.
Agora vai jogar lá.
Isso.
Né? O São Lourenço perdeu em casa pro Cometa de Itapiranga. É que clareou bastante, né? Eu tava olhando o Cometa, muito bom time do Cometa.
Bom time,
aí,
né?
O Pinhalzinho, o Grêmio de Pinhalzinho, perdeu em casa pro União de Concórdia.
Então apenas um mandante venceu, que foi o Ipanema, né?
Exatamente.
Então tá aí o Estadual de Futebol Amador. Semana passada, então, foi realizado a última rodada da primeira fase, onde São Carlos estava então na luta, e agora então segue então essas equipes. Então tá aí destaques do Estadual de Futebol Amador, também a gente acompanhando tudo, ainda guardando a coletiva de imprensa para acompanhar aí essa explicação, né, do técnico Fábio Matias com essa derrota para o Cruzeiro no Mineirão pelo placar de 2-1. Trazendo também, vamos já destacar também,
É o jogo de sábado da Desc, né?
Ah, da Desc, vamos lá. A Desc que venceu duplamente, né, Oliveira? Nós que estivemos ontem no ginásio municipal Helena dos Anjos Ortiz, bela vitória no time principal, e também bela vitória também no sub-9, né? São Carlos se destacando em relação ao futsal, né?
Exato, 2 vitórias, aliás, 3 vitórias, né? No sub-9 foram 2 jogos em Chapecó, e o adulto também num baita duelo emocionante na Copa Catarinense. Canepli traz pra gente os resultados dos duelos envolvendo a Desc ontem.
Sim, Oliveira Júnior, a Desc então de São Carlos venceu a dupla de Ponte Alta por 5-2 e avançou para a segunda fase da Copa Catarinense de Futsal. O sub-9 da Desc São Carlos foi até o ginásio da ABB em Chapecó para a disputa da última rodada da primeira fase da Liga Catarinense, e venceu no CT Falcão, venceu o CT Falcão de Pinhalense por 6-2, placar bonito, 6-2, com o C5 Futsal de Chapecó por 3-2, Oliveira Júnior. Portanto, fazendo bonito São Carlos, tanto no adulto como essa gurizada aí que fizeram bonito nessa competição. Com transmissão ontem à noite da Tropical, casa cheia, o ginásio de esportes Hélio dos Anjos Ortiz bombando lá, com transmissão absoluta, vibrante da equipe de esporte da Tropical e levando a Desk aí para mais uma vitória.
Legal, tá aí a informação para você curtindo a Tropical FM, aguardando a entrevista coletiva do técnico, o Gilmar Dalpozo, né? Tô com saudade aí do Gilmar Dalpozo. Fábio Matias, tem bola rolando no Brasileirão, bola rolando nos jogos da noite desse domingão, só termina amanhã a rodada de número 17 do Brasileirão, mas tem bola rolando agora, nesse exato momento aí, Canepli.
Sim, Oliveira Júnior, eu tava aqui da Série B, vou passar então para as informações da Série A, vamos acompanhar então os jogos no momento, vamos ter o Corinthians, sim, o Corinthians nesse momento está empatando com o Atlético Mineiro 0-0, daqui a pouquinho às 20h30, Vasco da Gama e Bragantino, e amanhã o encerramento dessa rodada, o Coritiba enfrentando a equipe do Bahia. A próxima rodada já prevendo aí o jogo da Chapecoense no dia 30/5, Flamengo e Coritiba, Atlético Paranaense e Mirassol, Grêmio enfrentando o Corinthians, Bahia e Botafogo, vamos ter também no sábado Santos e Vitória, Bragantino e Internacional, o Internacional jogando no domingo às 11h, Bragantino e Internacional, Vasco da Gama enfrenta às 16h o Atlético Mineiro, o Palmeiras recebe a Chapecoense dia 31, às 16h, 16h, com transmissão da Tropical. Remo e São Paulo, domingo, dia 31, às 20h30. E o Cruzeiro, que venceu hoje a Chapecoense, recebe o Fluminense às 20h30 do domingo, dia 31. Oliveira Júnior.
São os destaques da informação para Agrícola Cuentaí. Você, amigo produtor rural, tem o melhor da Agrícola Cuentaí. Conte com o Luiz Laux, toda a equipe da Agrícola Cuentaí, esperando você para dar uma passadinha e conferir os produtos para sua lavoura. Desde o cuidado do solo até a semeadura, é na Agrícola Cuentaí. Também falamos para Atacadão da Senadora Atílio Fontana em Chapecó. No Atacadão, você aproveita o Arraiá Atacadão, com ofertas gigantes para deixar a sua festa e torcida completas. O Arraiá Atacadão já chegou trazendo tudo que você ama, tradição junina, torcida animada e ofertas para deixar a comemoração ainda mais completa. Rumo ao Hexa do Brasil com Atacadão da Senadora Atílio Fontana em Chapecó.
Oliveira?
Oi.
Você sabe quem é que sumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B?
Da Série B? Perotti?
Perotti.
Fez.
Pedro Perotti, 5 gols, juntamente com Everton Morelli e Ronaldo Tavares, todos com 5 pontos.
Mas Perotti.
O Perotti. Centroavante, Perotti.
E nós faltando gol, né? Só que daí a questão é o seguinte:
salário bem, bem abaixo, né?
Só que deu detalhe, né? Nós também temos bons jogadores no ataque: tem o Bolassi, tem acho que quando Marcinho, enfim, Ítalo, tem bons jogadores. Mas aí pergunta: será que a bola chega neles? No Perotti está chegando, no centroavante não faz nada sozinho. O Perotti, esses gols que ele fez, quantos gols que ele driblou 2, 3 e precisou? Não fez, ele fez aquele centroavante, é um passe na bola, 2 toques na bola e deu.
Mas o Jean Carlos faz chegar, viu?
Exatamente, é aí que tá, aí a gente volta no ponto. A questão da bola tem que chegar nos caras. Você pegar um centroavante, claro. Pegar os melhores, se ninguém tocasse pro Romário, o cara também não ia fazer gol, né? Então, tem que ter, a equipe tem que jogar para isso, né? A Chapecoense hoje não está fazendo isso, a bola não tá chegando. Aí eu te pergunto, quem que vai dar um passe de qualidade para os 3 atacantes que a Chapecoense tem hoje? Tem até o Camilo, que hoje, acho que também fez uma falta importante, o Camilo, que é um bom jogador, acho que uma das melhores contratações, foi a melhor contratação da Chapecoense nessa temporada. Que tem uma qualidade de passe um pouco melhor. O João Paulo, o João Vitor, eu gosto dele também, ele tem qualidade aí para na questão do passe, e hoje não jogou o Barieiro, enfim, que tem até uma qualidade de passe melhor para servir os atacantes. Aí você joga com Carvalheira, você joga com Balieiro, quem que vai tocar a bola para os 3 atacantes? Como que a bola vai chegar lá? Então é complicado você acreditar no esquema do Fábio Matias, né? Não é nada contra a pessoa, mas enfim, contra o sistema de jogo dele. É difícil você, né, achar motivos para você, não, tá aqui, vamos acreditar, vamos lá. É, porque até agora não deu certo.
Será que nos treinamentos da semana ele sobressai, será?
É, não, a gente não sabe, né?
Mas deve ser alguma coisa assim, né? Porque...
Exatamente, deve voar nos treinos, alguma coisa nesse sentido, né? É, esse esquema, que sistema que eu praticamente não me lembro de ter visto esse esquema com 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e 3 atacantes. É, você, de repente você joga com 3 volantes e 2 atacantes, vai jogar bem fechado, concordo. Né? Já vi jogo com 3 volantes e 1 meia e 1 atacante, quando o jogo é muito truncado. Mas jogar dessa forma, enfim, você até consegue de repente se proteger e tal, mas você perde muita na qualidade da série de bola. Você não tem jogadores com essa característica, né? Você teve um lance aí que o João Paulo acabou chutando. É a cara do esquema. É um chute torto, horrível para fora, quando você não tem um esquema tático aí adequado, enfim. E por isso que todas as críticas, né? Todas as críticas em cima aí do técnico que... Vamos para a sala de coletiva?
Vamos lá, entrevista coletiva do técnico Fábio Matias, da Chapecoense, aí pra gente ouvir, né, o pronunciamento do técnico do Verdão sobre a derrota para o Cruzeiro, placar de 2-1.
Com a equipe da arbitragem de hoje. Seu Rodrigo Guariz da Amaral, seu Fábio Rodrigues, tá? Eu quero desafiar o seu Rodrigo Sintra, que ele me mostre os 2 lances de impedimento sendo impedimento. Eu quero que ele me mostre a interferência do Jean sobre o Bruno, zagueiro do Cruzeiro, que ele não ia chegar na bola. Então, assim, nós temos as nossas limitações, só que a Chapecoense tem que ser respeitada. Deixar bem claro aqui, a Chapecoense tem que ser e merece ser respeitada. Porque a Chapecoense teve gente lá atrás que fez de um tudo para o clube ser o que é hoje. Então, deixar bem claro o nosso descontentamento e o que eu falei para o Flávio no final do jogo. O Flávio deve ser aquele tipo de cara que tentou jogar futebol, mas era muito ruim e deve ter ido para se tornar árbitro, para tentar atrapalhar menos. É um baita árbitro. Noite muito infeliz dele hoje. Muito infeliz. Prejudicou diretamente a nossa equipe. Eu queria usar outros adjetivos, mas eu não posso. Porque posso ser processado e até punido. Mas quem essa arbitragem nos prejudicou hoje, nos prejudicou. Então, deixar bem claro aqui o nosso descontentamento, porque a Chapecoense está na Série A por mérito. Está por mérito, conquistou essa vaga. Então, a gente não quer ter benefício nenhum, mas a gente não quer ser prejudicado.
Muito bem, o pronunciamento...
Está aí o pronunciamento do... Esse foi o Rafael Lima, né? Diretor de esportes aí da Chapecoense, Rafael Lima, falando então, ele que entrou no lugar do Maringá, né? E no lugar do Rafael Lima.
Mas a gente viu assim, vamos lá, que a Chapecoense seguindo. Sofreu muito hoje. Ela começou bem o jogo, até atacando, mas depois ela meio que patinou, sofreu os 2 gols. E após os 2 gols, ela jogou muito com as mudanças, especialmente com o Meritão entrando ali, com o Jean Carlos. A gente viu uma Chapecoense forte, buscou o gol, teve o gol impedido, teve o pênalti mal anulado, que é o nosso ver, teve 2 milagres do Otávio, enfim, como é que você viu uma Chapecoense oscilando mais do que jogando? Em 10 minutos, até escrevi aqui no pro jornal agora, em 10 minutos a Chapecoense quase ganha do Cruzeiro, quase empata, quase vira. Por que isso?
Cruzeiro é uma equipe dentro de casa muito forte, uma equipe tecnicamente muito boa, uma equipe que vem fazendo e fazia e faz os últimos jogos com nível muito alto. Nós sabíamos que ia ter em algum momento algumas dificuldades, principalmente pelo centro do campo deles ter muito volume, ter muita clareza e ter uma troca de passes muito grande. A gente até começa o jogo ali num bloco médio mais alto, a gente consegue controlar um pouco o jogo, a gente consegue ter algumas situações ali e inicia com volume. A partir daí nossa equipe e o adversário acaba tendo mérito de nos empurrar para trás, e o que nos incomoda muitas vezes é a gente não conseguir ter aquilo que a gente teve no início do segundo tempo, como a volta nossa, que foi uma coragem maior para poder pressionar o adversário. Esse ímpeto de pressionar, esse ímpeto de saltar um pouco mais e aí conseguir ter os espaços do jogo onde a gente conseguiu posteriormente jogar. E aí depois, após o segundo gol, nossa equipe ela novamente ela desequilibra, a gente consegue buscar um gol depois, e aí no final do jogo, com as alterações, com a mudança, a gente consegue ter um volume de jogo, uma quantidade de chances ali, até um número bom, por se tratar de um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, em desvantagem no placar. Mas que preocupa realmente o primeiro tempo nosso, aqueles final do primeiro tempo, principalmente, que a nossa equipe, ela fica com um pouco de cuidado para poder saltar, para poder subir, e isso a gente precisa ter o entendimento da qualidade do adversário, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer coisas para a gente conseguir conquistar pontos fora de casa. Mas a influência hoje da arbitragem, ela acabou sendo um ponto para mim assim totalmente desfavorável. Acho que o primeiro, segundo lance do jogo já teve escanteio a favor nosso, o árbitro já fez ali, já fez uma troca ali em relação principalmente a condução dele do jogo. Então teve algumas coisas no jogo assim que não nos favoreceram em relação à arbitragem, não podemos justificar em cima disso, mas o resultado final acabou sendo, pelo menos era no mínimo um empate para nós hoje no jogo de hoje, por aquilo que a gente desempenhou, e para quem assistiu, acho que deve ter assistido um grande jogo.
Boa noite, Fábio, tudo bem? A Chapecoense começa a criar mais efetividade e ela se torna realmente mais efetiva a partir do momento da segunda etapa, quando você sai com dois zagueiros e coloca um meio campista, tanto que chega aí ao gol, ao pênalti, aquele gol não validado. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais do porquê não começar já com esse esquema aí, colocando mais aquele homem no meio campo, como por exemplo o Jean Carlos, independente de quem seja a peça, mas colocando mais aquele homem no meio campo e sacando esse zagueiro, e agora você também vai ter mais dificuldade para montar essa plataforma com três, esse esquema com três, porque se confirmar a lesão do Eduardo Doma, você vai ter Vitor Caetano, Thierry e Doma no departamento médico, mas principalmente focado porque não começar já com esse esquema aí com mais homem no meio.
Todos os jogos vão haver questionamentos. O jogo passado a gente estava em vantagem no placar de 2-1 com estrutura de 5. Nós depois, né, buscamos ali a vitória no jogo passado, estruturamos em 3 e o time nosso não foi bem. Então isso é uma realidade. Hoje no jogo a gente acertou e a gente modificou dentro daquilo que a gente poderia fazer dentro do jogo, jogando fora de casa, com o tempo do Cruzeiro. Nós temos que entender hoje o momento que a gente está vivendo, troca com troca, contra uma equipe como o Cruzeiro. A gente sabe que é complicado, mas a gente sabe que a gente tem capacidade de conseguir fazer um jogo um pouco mais equilibrado, e ao final a gente faz as trocas que a gente consegue daí ajustar. O Meritão, alguns jogos vão vir entrando, o Meritão nós estamos tendo um cuidado um pouco específico com ele também, por umas questões ali de parte, principalmente de parte médica, que nós estamos ainda cuidando, trabalhando, e aí é jogo a jogo fazer o trabalho. E todo mundo sabe que a plataforma sempre que a gente utilizou não é uma plataforma em linha de 5, a gente precisa usar essa plataforma de 5, que é algo que nos dá um pouco mais de sustentação, principalmente no jogo fora de casa. Eliminamos o Botafogo linha de 5, então acho que isso não vem muito, acho que é um questionamento assim hoje, bem, sendo bem sincero, tá? Que não vem ao caso. O principal para mim é comportamento de equipe. E a gente teve um comportamento de segundo tempo, linha de 5, a gente conseguiu pressionar o adversário. Depende de jogar com 5 ou não. E faltou para nós no primeiro tempo um pouco de coragem. Acho que a palavra coragem para mim hoje no primeiro tempo ela fica, independente da estrutura que você jogar. Se você jogar e jogar num bloco médio, um bloco um pouco mais alto, você precisa ter coragem. E acho que isso faltou para nós no primeiro tempo. Então essa falta de coragem não tem relação com estrutura. Eu acho que é hoje, e assim, todo respeito, essa questão de discussão estrutural hoje, eu acho que ela já está um pouco fora do nosso aspecto. Acho que o principal nosso é o comportamento dentro e fora de casa. E ganhamos jogos com linha de 5, tomamos virada com 100 linha de 5, fomos mal com linha de 4 já também. Lembrando vocês que os dois primeiros jogos nós jogamos com linha de 4 aqui, quando eu assumi a equipe, foi a derrota do Botafogo de 4-1 dentro da nossa casa. Então hoje, falar de estrutura hoje é algo que eu vou, daqui para frente, eu vou preferir não tocar nesse assunto, não responder mais em relação a isso estrutural, porque é algo que está sempre condizente, sempre questionamento em relação a joga com meia, joga sem meia. Cara, eu acho que isso não vem aqui. O principal para mim é o comportamento dos jogadores, faltou coragem para nós, Matias, no primeiro tempo. E isso que me incomoda muito, tem me incomodado muito, pelo menos no jogo de hoje, diferentemente do segundo tempo, que a nossa coragem ela teve até no início do segundo tempo. No segundo tempo, a equipe do Cruzeiro, que é um time que trabalha muito a primeira fase de construção, praticamente toda hora eles fizeram mais bola no nosso espaço, bola longa, do que a bola de construção que eles tiveram liberdade para fazer no primeiro tempo. Então acho que é isso que nós estamos, que temos que hoje pensar e analisar.
Boa noite, Fábio. O Doma se lesionou hoje, né? Ele e o Everton foram duas trocas que você teve de forma forçada pela parte física, e eles estiveram em campo na quarta-feira pela Copa Sul-Sudeste. O Doma hoje fez 30 de 37 jogos da Chapecoense, ou algo muito parecido disso, na temporada como um todo. O quanto que esse problema muscular que ele teve hoje pode ter relação com o jogo da Sul-Sudeste contra o Novo Horizontino no meio de semana?
times de Série A e calendários, e a gente olhou hoje e a gente tem um número que é importante, tanto Botafogo quanto Chapecoense tem 36 jogos na temporada, são as equipes que mais jogaram até o presente momento. Então, para você jogar no nível que nós jogamos, nós precisamos ter os jogadores e precisamos, em alguns momentos, fazer escolhas. O Dom no outro jogo anterior ao jogo da Sul-Sudeste foi um jogador que teve menos minutagem. O Everton nem participou do jogo anterior a esse da Sul-Sudeste. Por isso que eles acabaram hoje também iniciando o jogo. Então, esse equilíbrio nós estamos tendo é justificável. Não, o Everton não machucou. O Everton foi uma troca pontual em relação, principalmente, cansaço. O Dom, assim, no primeiro tempo, a gente precisa avaliar para ver qual que é a situação dele, mas é a nossa realidade, é o nosso momento, e atletas vão se machucar. Hoje nós temos um departamento médico nosso praticamente enxuto, com poucos jogadores ali, dentro do nosso DM. Se nós tivermos, acho que é 2, 3 jogadores só, que já estão em fase já final de processo de recuperação. Então, assim, nosso DM, nossa parte de controle de carga, ela está sendo bem feita, e é normal ter um calendário congestionado. Quem está hoje disputando, nós estamos disputando também a Copa do Brasil, né? Então, nós temos que lembrar disso também. Então, é a Copa do Brasil, Sul-Sudeste, Campeonato Brasileiro, são 3 competições. A gente sabe que a gente tem e vai ter a dificuldade em relação, principalmente, a jogar todas as competições, mas também, em algum momento, nós temos que fazer um equilíbrio e temos que ter os atletas ali nas melhores condições. Agora é avaliar, é descansar, para que a gente tenha de novo na quarta-feira aí uma mudança de chave também pela Sul-Sudeste, para sacramentar uma classificação, e aí uma mudança de chave para o jogo do Palmeiras e São Paulo, um outro jogo muito difícil, muito parecido com o jogo de hoje aqui, que são equipes que estão ali no G5, G6 do Campeonato Brasileiro e vem fazendo bons jogos e bons campeonatos, e um bom campeonato também.
Valeu, Fábio Matias, técnico da equipe da Chapecoense, falando no microfone da Tropical FM na entrevista coletiva. Sempre mais do mesmo, né? Não tenho que falar muito. O Chapecoense não dá para depositar na arbitragem a derrota. Foi amassado no primeiro tempo, especialmente, mas para mim a arbitragem vacilou nesses lances aí também, né? Quero ouvir o que o árbitro de vídeo disse para o árbitro da partida. Kleber Heinen, toque final na transmissão de hoje sobre a entrevista coletiva do técnico Fábio Matias e o próximo confronto da Chapecoense.
Pois é, o próximo confronto, como o Matias inclusive já falou ali, contra o Palmeiras, né, no próximo domingo, também 16h, lá em São Paulo. É, bom, coletiva da imprensa, primeiro a manifestação do Rafael Lima, né, manifestação forte dele, antes da entrevista coletiva com o Matias, falando justamente da arbitragem e o... são lances questionáveis, né? Não são lances tão claros assim, você dizer o seguinte: não, Chapecoense ela foi tomada, ela foram tirada a vitória, o empate, não são lances desse tipo, tá? Mas são lances bem questionáveis, né? Primeiro por uma suposta participação aí do Jean Carlos no lance do Bolasco, que estava em posição legal, mas o Jean Carlos participou do lance, enfim. E do outro, então, de um lance até engraçado, né? A VAR chamar para o árbitro analisar uma linha de impedimento. É algo que... Porque assim, a regra é clara. Quando que o VAR chama? Quando há um erro claro de arbitragem. E ali não é um erro claro de arbitragem.
Não, e mesmo que fosse impedido, como depois foi detectado...
então diz que foi e então não foi.
Só avisa.
Eu não entendi o porquê disso.
Será que foi lá confirmar para ver se estava impedido mesmo? Sabe, se está impedido, só passa para o árbitro. Está impedido e pronto, né?
Acabou. Enfim, muito conturbada a arbitragem. Então teve essa declaração do Rafael Lima e depois, né, o Fábio Matias, então, falando dos assuntos, enfim. Uma notícia menos mal aí que o Everton não foi por lesão, né, que apenas saiu por cansaço, enfim, não está machucado. Doma, sim, constata, deve ser lesão muscular. Enfim, agora é trabalhar, acho que trabalhar bem. Agora tem a questão da Sul Copa, a Sul-Sudeste para uma próxima quarta-feira. Tudo indica que a Chapecoense estará na final. É algo que nós falamos isso, acho que tem que focar na Sul-Sudeste para conquistar um título, focar de repente bastante na Copa do Brasil, que campeonato brasileiro, convenhamos, em 16 jogos, 9 pontos, situação complicada da Chapecoense.
No estádio Mineirão em Belo Horizonte, Chapecoense perde para o Cruzeiro, placar de 2-1. Na informação para Eletrobelo Bosch Car Service, tecnologia e confiança para o seu carro. Agrícola Cunha está aí, parceira forte com o produtor. Atacadão da Senadora Tílio Fontana em Chapecó, economia de verdade todo dia. Loja de móveis Eletrosom, barato bom é na Eletrosom também. No oferecimento aqui do posto de conveniência Sangalho, o seu posto favorito em São Carlos, restaurante Don Cine, experiência completa de sabor, Rota Uniforme, somos imparáveis, e também Academia Arena Fit, cuide da sua saúde do corpo com a Arena Fit. Fechamos aí, Jornal Esportiva, com o nosso plantão esportivo, Leonir Canepli, trazendo os jogos da Série A do Brasileirão, 17ª rodada, e a classificação para colocar um ponto final na transmissão de hoje. Obrigado pela audiência, pela companhia. No oferecimento desse super time de patrocinadores e da equipe de esportes 97.7, equipe Microfone de Ouro no comando do diretor-geral Cleberson Castanho, reportagens do Kleber Heinen, plantão esportivo Leonir Canepli e a narração de Oliveira Júnior. Um grande abraço, um excelente restinho de domingo, uma boa semana e até a próxima Jornada Esportiva. Um abraço!
Tá certo, Oliveira Júnior. Transmitiu mais uma derrota da Chapecoense, 2-1 para o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Temperatura aqui nos estúdios da Tropical FM de 21 graus. Nesse momento, aqui em São Carlos, Santa Catarina, capital da hospitalidade. Nós, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos então essa rodada que começou, a 17ª rodada, começou no sábado, com a derrota do Internacional, 2-0 para o Vitória, lá no Barradão da Bahia, 2-0 pro Vitória. O São Paulo empatando em São Paulo com o Botafogo em 1-1. O Grêmio vencendo o Santos por 3-2. O Mirassol vencendo o Fluminense por 1-0. O Flamengo perdendo no Rio pro Palmeiras, 3-0 de goleada, 3-0 Palmeiras, 0 pro Flamengo. Tivemos a vitória de virada do Atlético Paranaense, Atlético 2, Remo 1. Tivemos também esse jogo que você acompanhou aqui pela Tropical, Cruzeiro 2, Chapecoense 1. Tiver no momento em andamento o Corinthians, primeiro tempo, está empatando com o Atlético Mineiro.